As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Uma senhora de 82 anos de idade foi encontrada sem vida dentro da sua residência, situada no bairro 1º de Maio. A trágica descoberta aconteceu neste domingo, à altura em que alguns vizinhos estranharam o facto de não verem a senhora há alguns dias. Os bombeiros procederam depois ao arrombamento da porta, na presença da Polícia de Segurança Pública, e depararam-se com o corpo já em avançado estado de decomposição, confirmou a ERTE, fonte oficial da Divisão Policial de Tomar, que referiu ainda que a senhora teve morte natural, ou seja, não há indícios de crime e nem de suicídio. Ficou a estranheza, ainda assim, pelo facto de, neste longo período temporal, ninguém ter tentado saber os motivos do desaparecimento da mulher. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, desafiou o Partido Social Democrata a seguir com o polémico processo do arrendamento da estalagem de Santeria para outras instâncias. Como se previa, o assunto foi discutido na reunião do Executivo sob fortes divergências, sendo que a novidade passou mesmo pela presença do júri que decidiu atribuir a vitória no concurso à empresa leiriense Sólido Favorito. António Curti, Catarina Oliveira e António Guerreiro foram contestados por alguns dos concorrentes, nomeadamente por Sónia Pais, do Hostel 2300 Tomar. A empresa, precisamente, que tinha ganho a primeira fase por ter apresentado a melhor proposta entre renda e valor de investimento. No entanto, e ficou essa explicação, este concorrente foi depois colocado de fora, assim como o outro que tinha passado em terceiro lugar por falta de registro criminal, sendo que aqui o júri assumiu uma falha na verificação de documentos. Quanto às intervenções, Célia Boné, vereadora do PSD, foi contundente, referindo que a Câmara sempre tratou este processo de forma arrogante por decidir não valorizar as chamadas de atenção do PSD. Célia Boné disse mesmo que o júri excluiu concorrentes quando não o podia fazer, e os ânimos subiram mesmo de tom perante uma reação de Anabela Freitas, que a eleita social-democrata considerou como desadequada.
Eu acho esta frase fantástica. Resulta que não dedicaremos ao assunto mais do que o necessário à justificação da posição tomada pela Comissão de Acompanhamento do procedimento por asta pública. Ou seja, candidatos vão dar uma volta, que nós temos mais que fazer. É uma falta... Não é uma interpretação minha, é uma interpretação de qualquer pessoa que leia isto. Não dedicaremos mais ao assunto do que o necessário à justificação da posição tomada pela Comissão de Acompanhamento do procedimento por asta pública. Eu acho que isto é um abuso de linguagem, uma falta de consideração pelos investidores, é a minha opinião, por isso é que eu cá estou. Senão não estava cá. Se não for para dar a minha opinião, se for para dar a sua, não preciso de cá estar. Pronto. Isto é um abuso de linguagem. É uma falta de consideração pelos investidores que querem investir 300 ou 600 mil ou aquilo que forem tomar. E eu não sei se a senhora Presidente leu esta resposta, mas se leu e concorda, ainda é mais grave do que aquilo que eu pensava. Eu não estou aqui a brincar. E essas expressões de quem está a marimbar para aquilo que os outros estão a dizer também não lhe ficam nada bem. Vem em conformidade com aquilo que está escrito. Vem em conformidade com aquilo que está escrito. Eu ouço-a, mesmo quando não concordo consigo. E ouço-a com respeito e não faço esse tipo de declaração. Está a ouvi-la, mas está a fazer gestos de quem não está interessado em estar aqui. Mas também, se não estiver interessada, também pode não estar, não é obrigada a estar. No nosso ponto de vista, a Câmara deveria ter efetuado este trabalho de elaborar um projeto válido e diferenciador. Não quis fazê-lo. Deveria ter feito um trabalho que honrasse aquele espaço da cidade. Além de não o fazer, não valorizou quem o fez, e sujeitamos a que durante 25 anos exista ali o equipamento onde vão fazer o que lhes apetece.
António Cúrdia, presidente do júri, disse que o grupo quis prestar esclarecimentos pela quantidade de calúnias nas redes sociais, referindo que tudo o que foi feito foi em nome da Câmara. E ficou a explicação de que foi o vencedor do concurso, a empresa Sólido Favorito, a fazer queixa dos dois concorrentes que tinham passado na primeira fase em torno da falta de registro criminal.
E, como também não ignoramos aquilo que se passa por aí nas redes sociais, essa quantidade de calúnias, e também, como sabemos, que os senhores estão aqui hoje para votar um assunto destes que é importante, eu julgo que se devem reunir de toda a informação que for pertinente, toda a informação de qualidade, para poderem tomar uma decisão com a melhor informação possível. O que se passa, aquilo que se diz que tenta atingir o júri, obviamente que está a atingir não só o júri, mas também a Câmara. Porque o júri não é um elemento abstrato, o júri tem um corpo, Tem pessoas que trabalharam neste processo com honestidade, com isenção, com imparcialidade, com transparência. Eu vou-me referir já à questão da abertura das propostas e ao momento em que, efetivamente, um dos concorrentes foi imediatamente excluído porque não apresentava os documentos que era obrigatório ele apresentar. Depois, em relação aos outros dois concorrentes que acabaram por ser excluídos numa fase seguinte, eu vou-lhe tentar explicar por que motivo é que isto aconteceu. Os senhores também, e com isto não me pretendo desculpar-me, obviamente, houve aqui um lapso de expediente do júri, e, portanto, na verdade, no momento da abertura das candidaturas, temos que ter em conta que os candidatos podiam ser pessoas singulares, agrupamentos de pessoas singulares, pessoas coletivas, agrupamento de pessoas coletivas e agrupamento de pessoas singulares com pessoas coletivas. Cada modalidade destas implicava uma apresentação de registros, da declaração de registro criminal de uma maneira diferente. Isto é, quando um candidato vem com pessoa singular, basta ter o registro criminal da pessoa singular que é.
A indicação é da Autoridade Nacional de Proteção Civil. O Conselho de Tomar está em aviso amarelo devido à chuva intensa que está prevista para as próximas horas, sendo que o pico destas condições atmosféricas adversas deverá acontecer entre as 23h30 desta segunda e as 4 da manhã de terça-feira, ainda segundo o mesmo quadro de previsões. Sublinhe-se ainda que haverá lugar à diminuição de temperaturas máximas, a que terça e quarta-feira não deverão passar os 13, 14 graus.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública deteve um jovem de 19 anos em Abrantes, depois de o ter surpreendido dentro de uma residência para onde tinha entrado depois de arrombar uma janela. Como se torna fácil perceber, o indivíduo teria intenções de furtar alguns artigos daquele imóvel, intenção essa que acabou por ser gurada perante a presença dos agentes da PSP, que detiveram o jovem logo de seguida.
Rádio Hertz, informação.
A Guarda Nacional Republicana deteve um homem com 22 anos, indiciado pela prática de dois crimes de violência doméstica. Aconteceu na localidade de Amor, Conselho de Leiria. Segundo indica a Procuradoria desta comarca, no período compreendido entre o ano de 2015 e o mês de setembro de 2018, no interior da residência dos seus progenitores, por diversas vezes, o arguido dirigiu-se aos pais e exigiu-lhes dinheiro, ameaçando que os matava e que lhes batia. Neste contexto, várias vezes, agrediu fisicamente a mãe, desferindo bofetadas na face, pontapés na barriga e pernas e murros no peito e braços da mesma. Desferiu ainda dois murros no peito do seu pai, bem como duas palmadas na cabeça deste. Nestas ocasiões, dirigindo-se aos seus pais, proferia expressões insultuosas. Sublinham os autos deste processo. Verificando-se a existência de perigo de continuação de atividade criminosa, no âmbito do primeiro interrogatório judicial, determinou-se que o arguido aguardasse os trâmites do processo, sujeito cumulativamente às obrigações decorrentes do termo de identidade e residência, a tratamento de dependência de que padece, toxicodependência, em instituição adequada e à proibição de contactar por qualquer meio com as duas vítimas e de frequentar ou permanecer na residência destas. Os Correios de Portugal fecharam o posto do CTT em Alvaiázer na última semana, desde essa altura que os serviços têm sido assegurados pela papelaria alternativa, que apenas não disponibiliza aquilo que está relacionado com o banco CTT. O processo apanhou de surpresa tudo e todos, inclusivamente a própria autarquia deste Conselho Leiriense, que em comunicado enviado para a Hertz, lamentou que não tenha sido apresentado um horizonte temporal para a concretização dessa intenção. A Hertz falou com Célia Marques, presidente da Câmara de Alvaiázer, que lamentou então que o município só tenha tido conhecimento do fecho do posto pelas redes sociais.
Sim, a autarquia foi apanhada de surpresa no sentido em que nos foi comunicado efetivamente a intenção de fecho, mas nunca com uma data definida, nunca com a apresentação concreta dos dados que levaram a este fecho, o que nos apanhou completamente de surpresa no sentido em que inclusivamente perspectivávamos que a empresa nos contactasse a solicitar também aqui alguma colaboração no sentido de contactar possíveis parceiros, etc. A empresa comunicou a intenção meramente e iniciou todo o processo e nunca mais houve contacto com o município, o que para nós foi uma surpresa bastante desagradável no sentido em que tivemos conhecimento da data do fecho da estação pelas redes sociais. O serviço está assegurado e essa foi uma preocupação do município. Logicamente que o mais importante aqui não é tanto o local, mas sim o serviço ser prestado à população nas mesmas condições, com a mesma qualidade com que anteriormente era prestado. Nesse sentido, o que os CTT nos comunicaram foi que o serviço iria ser prestado por uma entidade privada, mas que os serviços iriam ser prestados na íntegra em relação ao que eram na estação. E essa foi uma resposta que nos serenou, digamos assim, no sentido em que compreendemos que houve a preocupação de não retirar qualquer serviço à comunidade. No entanto, consideramos que, obviamente, o fecho da estação é realmente um indicador, mais um indicador deste flagelo que envolve o interior, e com esta questão da desmobilização de pessoas para o litoral e o facto de cada vez mais também as entidades oficiais não terem a preocupação de acautelarem que estes serviços continuem a ser prestados nas mesmas condições, independentemente do número de pessoas que utilizam os serviços, pois efetivamente assim torna-se difícil invertermos este esvaziamento e conseguirmos dinamizar o interior e criar uma estratégia de impulsionamento e de valorização destes territórios.
A Associação Tomar Iniciativas vai realizar um desfile de Halloween. O evento acontece pela primeira vez e é aberto a todos quantos quiserem participar, independentemente da idade. É no dia 31, quarta-feira. Em declarações prestadas na ERTS, Luís Honório, um dos elementos da associação, deu conta das razões que levam à realização do desfile.
Portanto, a Tomar Iniciativas, este ano de 2018, vai pela primeira vez organizar em parceria com a Câmara, uma celebração de Halloween. Em virtude de, como se sabe, nos nossos dias o Halloween começa a ficar já um pouco enraizado na nossa sociedade. Vamos fazê-lo da seguinte forma: vamos fazer um desfile espontâneo, e daí que apelamos às pessoas que se caracterizem o melhor possível e queiram participar, são livres de o fazer. Esse desfile vai ter início na Praceta Rua Lopes às 10 da noite da próxima quarta-feira, dia 31, portanto a hora de concentração uma horinha antes, portanto 9:30, e a noite vai culminar com uma atividade, portanto com uma noite na tenda do mercado, com a presença de DJs, com os Pond Law e Yang de DJs, portanto, DJs cá da nossa cidade, já suavemente conhecidos, e portanto a noite será na tenda e haverá o desfile antes. Está toda a gente convidada, desde as crianças mais pequenas, portanto, porque o horário também não é assim tão tarde, e estão convidadas as crianças e os pais, e quem quiser aparecer para desfilar.
Didio Santos, outro dos elementos da Tomar Iniciativas, referiu depois o percurso que o desfile vai percorrer com saída da Praceta Raul Lopes.
9:30 na Praceta Raul Lopes, depois a saída do desfile por cerca das 22, com saída da Praceta Raul Lopes, passando pela Alameda 1 de Março, passando pela Ponte Velha, depois na Ponte Velha cortando à esquerda pela Levada. Inicialmente o desfile tinha percurso definido de ir à Praça da República, mas devido às filmagens do filme Fátima, que a Praça da República não vai estar, digamos, acessível, vamos então cortar na Ponte Velha para a Levada, depois na Levada, no final da Levada, cortando na rotunda em direção à Ponte Nova, e da Ponte Nova com o término na tenda do mercado, para, digamos, fazer logo aqui a ligação do desfile à noite dos DJs do Halloween, com a tenda do mercado devidamente caracterizada para continuar a noite de Halloween. Primordial o apoio da Câmara Municipal de Tomar como parceira da organização, para além de ceder o espaço e tratar das questões todas da isenção das licenças, também nos dá um apoio via associativismo que é público, que também apoiou a iniciativa, e Tomar Iniciativa já tem ao longo dos últimos 4, 5 anos tentado dinamizar esta iniciativa, e este ano penso que tínhamos tudo concluído para que seja uma noite para lançamento e para continuar nos próximos anos.
O Sporting de Tomar obrigou o campeão Sporting a tremer na sua própria casa. Só um tento solitário de João Pinto desbloqueou o resultado para os lisboetas, que se depararam com um adversário atrevido, com personalidade capaz de fazer perigar o resultado. Ao Sporting de Tomar só faltou a sorte do seu lado para ter conquistado um merecido e histórico ponto. Foi a terceira jornada, a primeira divisão nacional de hóquei em patins. O Sporting de Tomar perdeu então na deslocação ao pavilhão João Rocha por 1-0. Está agora na nona posição, com 3 pontos conquistados. A classificação é liderada pelo Futebol Clube do Porto, que tem 9 pontos. Registro então para os resultados: terceira jornada, Ribadavia 2, Valongo 1, Barcelos 3, Turquel 2, Sporting Maranhense 7, Oeiras 3, Hockey Clube de Braga 6, Juventude Viana 6, Porto 5, Paço de Arcos 2, Oliveirense 1, Benfica 3 e o Sporting 1, Sporting de Tomar 0.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A luta pelo primeiro lugar está ao rubro. Primeira Divisão Distrital, Associação de Futebol de Santarém. O Fazendense empatou em Corujo e, para além de confirmar ser das equipas mais fortes no plano tático, ainda fez que houvesse uma aproximação entre candidatos. A União do Tomar, por sua vez, não passou do empate em casa diante do Amiense a 0 bolas. Resultados: sexta jornada, Ferreira do Zezer 1, Alcananense 0, União de Santarém 2, Glória 0, União de Almeirim 4, Samora Correia 1, Coruchense 0, Fazendense 0, Torres Novas 1, Marinhais 1, Cartacho 1, Oriense 1 e União do Tomar 0, Amiense 0. Na frente, duas equipas: Coruchense e União de Santarém, 14 pontos. Terceiro, União do Almeirim com 13. Quarto, Fazendense tem 11. Quintos, União do Tomar e Cartacho com 10. Sétimos, Oriense e Amiense com 9. Nono, El Ferreira do Zezer tem 6. Décimo, Samora Correia com 5. Décimo primeiro, Alcananense com 4. Décimos segundos, Glória, Torres Novas e Marinhais com 3 pontos conquistados.
Rádio Eltz, informação.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com João Peixoto.
No passado dia 20 de outubro, o CDS Tomar abriu as portas da sua nova sede na rua Doutor Sousa, com a conferência Várzea Grande que Futuro, onde marcaram presença vários simpatizantes do CDS, do nosso partido, e na mesa do encontro estiveram também presentes a deputada e presidente distrital Patrícia Fonseca, o secretário adjunto do CDS-PP, Pedro Magalhães, e Francisco Tavares, da Conselhia de Tomar, pertencendo também ele à distrital, à Comissão Nacional Política do CDS e à JP. Foi mostrado e foi denotado o trabalho do CDS a nível distrital e a nível nacional, assim como foi debatido o assunto sobre a Várzea Grande, tendo o CDS de Tomar apelado ao município para não misturar as obras de requalificação da Várzea Grande com a Festa dos Tabuleiros, tendo dado 3 hipóteses ao município. Ou seja, ou realizam as obras a tempo de receber os visitantes, ou com as obras inacabadas conseguem tornar o espaço funcional, ou então iniciam as obras após a Festa dos Tabuleiros. Neste contexto, o CDS de Tomar fez uma analogia com a Feira de Santiria, em que o corte de uma das artérias principais da cidade, que é conhecida Ponte Nova, trouxe graves problemas de trânsito local. O CDS questiona se houve algum estudo de viabilidade, salientando que é importante aprender com os erros. Isto é fundamental. O mesmo acontece com a proposta de alguns para um parque subterrâneo na Várzea Grande. Tal matéria requer estudos prévios, dada a proximidade com o rio e outros elementos naturais. Salientando também que o município já explicou por diversas vezes que o orçamento não é suficiente para tal obra. No final do nosso encontro, o CDS Tomar apresentou um livro que fez no passado dia 20 de outubro de 2018, dia da nossa padroeira Santiria, cerca de 400 anos. É verdade, 400 anos. Ele foi publicado no Convento de Cristo em 1618, escrito por um frade tomarense, e foi ele mesmo dedicado à vida de Santiria. Tal obra considera-se ser um dos grandes tesouros literários de Tomar, é 100% tomarense e é quase desconhecida. É uma pena completa. E tem pormenores fantásticos de um interesse histórico profundo. O CDS tem alertado ao município muitas vezes, para estes grandes tesouros da nossa terra. O mesmo fiz em reunião pública de Câmara com a esquecida necrópole de Santa Maria do Olival, em que sugeri até criar no local um espaço organizado, onde poderíamos aproveitar e fazer cópias das estelas templárias e da Ordem de Cristo que estão guardadas algures e criar uma necrópole templária de visita obrigatória. Para quem vai ao convento, tem que ir, por curiosidade, visitar a necrópole templária em Santa Maria do Olival. Ou seja, ninguém está a inventar nada, apenas se está a recriar o que foi retirado há bastante tempo daquele local. Tomar é uma região cheia de potencial. E o CDS Tomar está a trabalhar para potencializar as riquezas da terra, valorizar o nosso património, criar ideias para que venham mais investidores e, com eles, que venha mais emprego para a nossa região, que é muito importante. Para os mais novos, para todos. Assuntos como o emprego, a economia local, a saúde e a educação estão na ordem de trabalhos do dia do CDS Tomar, que é cada vez mais alternativa.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.